Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite para si. Se ainda não fez o seu roteiro de férias, mas sonha com dias e noites entre a natureza e o património que revela a história rica que temos, fique desse lado. O convite que lhe fazemos hoje é viajar até à Madeira, arquipélago que junta a beleza natural e uma história com 600 anos. O cónego Marcos Gonçalves, pároco da Sé do Funchal e diretor de comunicação da Diocese, conversa connosco esta noite e está de braços abertos para nos receber na sua ilha.
Na Diocese do Funchal, na Ilha da Madeira e do Porto Santo, realmente temos um contacto com a natureza realmente magnífica, espetacular, e muito rapidamente temos experiências muito diversificadas, desde a experiência do mar à experiência de subir, e rapidamente já estamos no meio da serra e dos picos mais altos da ilha da Madeira. E experiências mesmo de procurar o silêncio, procurar o pôr do sol ou nascer do sol, cada vez há mais essa procura de experiências, de contacto com a natureza, de, digamos, deixar-se maravilhar pela beleza destes pequenos instantes que são diários, mas que as pessoas fogem um pouco do barulho à procura desses momentos de encontro consigo mesmo, com a natureza, com as pessoas à sua volta.
Se a natureza fala muito alto no arquipélago da Madeira, quando chove, os turistas procuram espaços interiores e aí descobrem um património com 600 anos de história.
O ponto mais visitado é realmente a Sé do Funchal, porque a Sé está no coração da cidade do Funchal, no centro da cidade do Funchal, é parte do centro da Baixa da cidade do Funchal, e por isso muitos são aqueles que diariamente visitam a Sé do Funchal. Depois temos outra igreja aqui muito perto, numa das praças mais bonitas, mais antigas da cidade, que é a Igreja do Colégio, a Igreja de São João Evangelista, que é uma igreja, digamos, construída pelos padres jesuítas, mas que depois os padres acabaram por ser expulsos pelo Marquês de Pombal e nunca mais regressaram. Temos pena disso, e é uma igreja que realmente, por fora, ninguém diz a beleza interior que está no seu interior de tudo, do maneirismo, do barroco, e por isso é também, digamos, penso que deve ser a segunda igreja mais visitada aqui na Ilha da Madeira. Depois temos, entre a Igreja da Sé e a Igreja do Colégio, temos o Museu de Arte Sacra, que realmente é um tesouro. É no Museu de Arte Sacra que estão, por exemplo, todo o tesouro da Igreja da Sé. As pratas, todos os paramentos de ouro estão lá guardados no Museu de Arte Sacra. E também muita a pintura flamenga, que é uma das maiores riquezas que tem a Ilha da Madeira e do Porto Santo, é realmente esta arte que em tempos conseguimos, graças à cana de açúcar, vendemos açúcar e trocávamos por quadros de pintura flamenga. Uma troca muito interessante, saímos muito a ganhar, e realmente temos aqui quadros gigantes, enormes, que é uma coisa muito característica aqui dos nossos quadros, são pinturas muito grandes, que fazem parte, digamos, do espólio de muitas paróquias, foram colocadas, digamos, réplicas nas paróquias, e os originais, para estarem bem guardados e com todos os cuidados de preservação, de umidade, tudo isso, estão guardados, digamos, no Museu de Arte Sacra e podem ser visitados. As pessoas pouco conhecem, mas quando visitam ficam realmente surpreendidas.
Fazer turismo na Madeira é um pouco também aceitar fazer turismo com Deus, porque me parece que nesses diferentes locais, nesses diferentes espaços, na natureza da serra ou na natureza do mar, quase que podemos deixar-nos tocar pela linguagem de Deus em diferentes formas, ou na pintura, ou na escultura, ou na arquitetura, ou nas árvores, no vento, no mar, nas flores, na geografia escarpada ou mais calma.
Sim, eu penso que nós aqui talvez aproveitamos muito pouco toda essa riqueza que a Ilha da Madeira pode oferecer, a Madeira e o Porto Santo. São ilhas muito diferentes uma da outra, mas tudo isso que está a dizer é bem verdade. Podemos chegar até Deus através de um concerto de música, de vários tipos de música, que há muitos concertos e muita diversidade agora na Ilha da Madeira.
e tendo a agenda tão bem organizada para um dia na Diocese do Funchal, porque não terminar também com uma poncha, com um bolo do caco ou com uma broa de mel, que também são ótimas e é uma forma também de conhecermos a região.
Sim, é muito importante. Muitos turistas, quando vêm cá, normalmente começam a dar voltas à ilha e a ver a paisagem, não sei o quê, mas que também é bonita, é deslumbrante, tudo isso. Mas eu acho também importante visitar o centro da cidade do Funchal. As ruas pequenas e apertadas, as esplanadas maravilhosas, cheias de sol e de gelados. E da nossa gastronomia é uma dose de lapas grelhadas, o bolo do caco, as bebidas tradicionais, pouco, para não ficar estonteados. Mas acho que é muito importante também saborear, às vezes há a tentação de visitar a Ilha da Madeira e andar sempre a correr, a sair de carro, dar voltas e voltas. Acho também importante visitar o centro do Funchal sem carro, a pé, e parar um pouco em várias tasquinhas, provar os vários sabores, estar sentado numa esplanada e ver as pessoas passar, ou seja, numa viagem, digamos, mais relaxada, mais tranquila. Saborear, entrar num museu, entrar numa igreja, rezar, ler um livro numa esplanada, conversar com os locais assentados, a conversar, ou seja, o povo é muito acolhedor e mesmo numa própria paragem de autocarro pode-se fazer amigos e conversar e é assim muito, acho que isso também é importante, não ter um turismo assim estressante, férias estressantes, mas também poder usufruir da tranquilidade, do descansar, então assim regressar ao continente, digamos, com as pilhas carregadas para recomeçar novamente a vida. Isso também são férias, digamos, diferentes daquilo que muitas vezes as pessoas vêm e acabam por ficar muito cansadas porque a ilha parece pequena, mas torna-se muito grande, com muitas coisas para fazer e visitar.
E fica o convite para visitar a Diocese do Funchal, não apenas as praias, mas também, por que não, perder-se nas ruas, entre as pessoas e na gastronomia. Foi o cónego Marcos Gonçalves que nos guiou neste desafio de visitar o arquipélago da Madeira. Mantemo-nos por lá, agora escutamos Vânia Fernandes num original de Maria Guinot, O Silêncio e Tanta Gente.
Às vezes é no meio do silêncio que descubro o amor em teu olhar. É uma pedra, um grito que nasce em qualquer lugar. Às vezes é no meio de tanta gente que descubro afinal aquilo que sou. Sou um grito ou sou uma pedra de um lugar onde não estou. Às vezes sou o tempo que tarda em passar, aquilo em que ninguém quer acreditar. Às vezes sou também um sim alegre ou um triste não, e troco a minha vida por um dia de ilusão, e troco a minha vida por um dia de ilusão. Às vezes é no meio de silêncio que descubro as palavras por dizer. É uma pedra, é um grito por acontecer. Às vezes é no meio de tanta gente que descubro afinal para onde vou. E esta pedra e este grito são a história daquilo que sou. Às vezes sou o tempo que tarda em passar e aquilo em que ninguém quer acreditar. Às vezes sou também um sim e troco a minha vida por um dia de ilusão, e troco a minha vida por um dia de ilusão. Às vezes sou o tempo que tarda em passar e aquilo em que ninguém quer acreditar. Às vezes sou também um sim alegre ou um triste não, e troco a minha vida por um dia de ilusão, e troco a minha vida por um dia de ilusão.
Recuo alguns anos, imagino que sim, esta música que nos deu a conhecer Maria Guinaud, hoje ouvimos-la pela voz de Vânia Fernandes, natural da Ilha da Madeira. Foi a diocese que lhe quisemos apresentar esta noite, acicatando a possibilidade de conhecer, viajar e valorizar o que é português. O programa Eclésia fica por aqui. Amanhã estamos de volta com mais destinos e propostas para o seu tempo de descanso. Obrigada por ter estado connosco. Eu sou Lígia Silveira. Até amanhã, se Deus quiser.